Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Temos hoje uma edição super especial aí, estamos gravando diretamente das dependências do Beer Joe Rock Bar na Barra da Tijuca, um dos principais points do Rio de Janeiro aí, em termos de cerveja boa, comida boa, música boa e conversa boa também. Enfim, de propriedade aqui do nosso Sérgio Duarte e do Big Joe Manfra, né, um dos grandes nomes do blues aí desse nosso Brasil. Nesses anos todos, essa é a segunda vez que a gente está registrando uma edição do Rock Flu de um estabelecimento desse tipo. Enfim, há alguns anos rolou uma entrevista ao vivo com o mestre cervejeiro Leonardo Boto, lá no Botobar da Praça da Bandeira, em que fizemos aí, enquanto rolava o papo, uma autêntica degustação de marcas de cerveja aí com rótulos de bandas de rock, né? Então rolou de Sepultura a Ratos do Porão, de Velhas Virgens a Iron Maiden, enfim, aquela vez lá no Botobar foi realmente especial, né, Serginho?
Foi sim, Gustavo, foi maneiríssimo realmente. Primeiramente, cara, eu queria registrar que é um prazer abrir as portas aqui da casa para receber os amigos, né? A gente também vai rolar, como você falou aí, uma edição super especial aqui do Rock Flu, não só para estarmos gravando diretamente aqui do Beer Joe, mas também principalmente, né, porque a gente está recebendo um convidado de quem a gente já queria conversar, na verdade, há muito tempo, né? Tava complicado aí para agendar, mas hoje finalmente conseguimos. Trata-se do nosso grande amigo tricolor, Luciano Cunha, aqui do Rio de Janeiro, do bairro de Santa Teresa, criador do que a gente pode afirmar, sem nenhuma dúvida, que já é um dos personagens mais emblemáticos de todos os tempos dos quadrinhos feitos aqui no Brasil. Um vigilante mascarado que simplesmente tem a missão de executar políticos corruptos. Ou seja, não existe tema mais atual do que esse, né, minha gente? Afinal, esse assunto está na ordem do dia, já que teremos eleições gerais no Brasil daqui a poucas semanas. E sendo que o Doutrinador explodiu e está fazendo um sucesso tremendo, o quadrinho já foi traduzido para outros países, o personagem está virando filme no cinema, estreia agora no mês de outubro, vai virar série de TV também no ano que vem. Quer dizer, realmente bombou geral, né, como se diz. E a gente já conhece o Luciano, né, Gustavo, desde bem antes desse hype todo. Era dele uma grife de camiseta chamada Rockalize T-shirts, de quem éramos clientes assíduos, né? E o Luciano, apesar da pouca idade, já tem também uma trajetória muito rica como quadrinista e ilustrador. Já criou, por exemplo, uma série de outros personagens. Começou a carreira, mesmo só que interessante, desenhando o gibi do Menino Maluquinho, do Mestre Ziraldo. Já fez quadrinhos de rock durante um bom tempo lá para a revista Road Crew. Chegou a participar também alguns anos atrás do projeto de um livro infantil ligado ao Fluminense, O Meu Pequeno Tricolor, tendo ilustrado um texto que foi de autoria do grande Evandro Mesquita. Enfim, como se percebe, assunto que não vai faltar por aqui hoje. Luciano, seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara, e saudações tricolores.
Saudações tricolores aí, a galera toda. Prazer enorme estar aqui. Demorou, mas chegou, né? Pô, prazer e, pô, obrigado aí pelo convite, Gustavo e Serginho. Pô, a gente já tentava fazer esse programa há um tempão, mas justamente por causa do filme, minha rotina tá uma loucura e tá pertinho aí da estreia, mas finalmente a gente conseguiu.
Ah, vamos lá. Muito legal, vamos lá. Luciano, a gente sempre começa as edições do Rock Flu, antes de mais nada, falando um pouquinho sobre futebol, né? E essa é a primeira edição que a gente grava após a Copa do Mundo aí na Rússia, que rolou no mês passado, né? Há mais ou menos 40 dias aí. Durante a Copa, por sinal, gravamos dois programas especiais e que tiveram audiência e um feedback muito legal. Um deles foi sobre rock português e o outro justamente teve como tema o rock produzido na Rússia, né? Que foi o país anfitrião aí da Copa. Enfim, esse de rock português principalmente teve uma divulgação bem interessante, inclusive em Portugal, através de alguns amigos aí que espalharam o link por lá. Mas enfim, a Copa foi embora, o Hexa não veio, o Brasil foi eliminado aí nas quartas de final, tomamos aquele sacode lá da Bélgica. Eu queria saber de você, ô Luciano, o seguinte, cara, tu achou que foi merecido?
Cara, eu acho que foi mais do que merecido, cara. Porra, eu não tinha... Engraçado falar isso, mas eu não tinha afinidade nenhuma com essa seleção. Incrível isso, né, cara? Porra, eu amo futebol, sempre gostei. E, porra, adoro Copa, né? Adoro o período de Copa do Mundo, porque acho que quem gosta de futebol... gosta, por exemplo, eu gosto de ver todos os jogos, assim. Mas, por incrível que pareça, cara, essa seleção, sei lá... ela não tinha, sabe, liga nenhuma. Pra mim, sabe, como se não existisse a seleção nessa Copa. Negócio sem graça. Eu não tinha ídolo nenhum, entendeu? Eu não tenho, assim, não é que eu acho o Neymar, não entro nesse mimimi do que, sabe, que ele é mais marketing do que realmente joga. Eu acho ele um puta jogador, mas não acho que ele é decisivo quando tem que ser, e não acho que tem até futebol para ser como ele, pelo menos é o que a imprensa diz, que ele quer ser primeiro do mundo, tanto que não ficou nem entre os 10, né, escolhidos para indicados. Só que, enfim, não tinha ídolo nenhum, cara. Até o mesmo Thiago Silva, né, que, porra, nosso ídolo tricolor e tal, mas, sabe, uma distância esquisita. E, enfim, então eu não tinha tesão nenhum pra ver os jogos. Incrível isso. Uma parada fria, sabe? Uma relação tão fria que, tipo assim, eu vi os jogos, mas também se eu não tivesse visto, era como se, sabe? Bom, aí de qualquer forma, falando sobre, né, o futebol que foi jogado realmente, pra mim é a mesma coisa. Um futebol frio, sabe? Uma coisa sem as variações, tanto que quando tomou os gols, se perdeu completamente e não conseguiu reverter, porque não tinha... Enfim, eu também não acho nem que o Tite tinha que ser efetivado para continuar o trabalho. Também acho que o Tite é um bom técnico, mas nada demais para...
Eu, pelo menos, esperava mais um pouco do Tite. Assim, eu esperava um time melhor montado.
Eu também.
Na hora que precisou.
Na hora que precisou.
Manter o Gabriel Jesus também, porra.
Você acha que já era hora do Pedro aí?
Não, ainda não.
Pedro ia meter gol nessa Copa do Mundo, né, meu irmão?
Ah, talvez sim. Mas aí não, pô. Na verdade, ele começou a... É curioso isso também, né? Que ele começou a se destacar mesmo e ter... Não dava nem tempo de levá-lo.
Pois é verdade. Quem sabe se não rola em 2022, né? Bom, mas aproveitando esse papo aqui sobre o Pedro, bora trazer a conversa para o nosso Fluminense Futebol Clube. Luciano, essa temporada 2018, cara, segue sem muitos sobressaltos, mas também sem muitas perspectivas, né, cara? O time permanece ali no meio da tabela, no Campeonato Brasileiro, e pelo que parece não vai sair dali, né? Mas eis que surge a Copa Sul-Americana, que pode aí, quem sabe, salvar o ano. Eu particularmente não acredito. Mas a gente passou aí pelo Defensor do Uruguai com duas vitórias, 2-0 em casa, 1-0 fora. E vamos encarar agora o glorioso Deportivo Cuenca do Equador nas oitavas. Teoricamente, o caminho do Fluminense até uma suposta final, quando a gente olha a tabela e analisa os possíveis adversários, não é tão difícil assim. A impressão que passa, na verdade, é que difícil mesmo é o time se acertar, né, cara? O Abel foi embora, chegou aí o Marcelo Oliveira, aparentemente com uma nova filosofia de trabalho, mas o fato é que até agora não rolou nenhuma atuação que possa empolgar a torcida, né? Mas enfim, o que você está achando aí, cara? Você acha que existem chances reais para o Fluminense nessa Sul-Americana? Você acha que a gente pode ter alguma esperança ainda nesse ano de 2018?
Cara, eu não tenho esperança nenhuma. Eu acho o time limitadíssimo. Acho até que o time corre e se dedica até mais do que deveria por causa dos problemas, salário atrasado e tudo. Mas é um time até no nosso slogan, eu acho um time guerreiro, eu acho um time que se dedica. Mas não tem... Falta talento, entendeu? Pedro joga bem, o Gilberto, bom jogador. Sornoso, né, quando não apaga, né, quando tá bem, o time também anda. Mas, enfim, é complicado. Mas eu acho que é isso mesmo, vai ficar ali no meio da tabela. Eu acho que também não vai cair, não. Mas isso me entristece, né, cara? Porque não é pra gente ficar... contentando e ficar ali em décimo.
Mas e a Sul-Americana, cara? O que você acha?
Dá pra ver a tabela? Depois desse time...
Provavelmente o São Lourenço da Argentina, né?
É, aí já complica. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente vai. Agora, já que a gente está falando de Fluminense, o que mais me irrita, cara, que eu fico assim. Porque antes de ser quadrinista, cara, eu sou publicitário e designer gráfico. Eu trabalho e trabalhei com publicidade minha vida toda. Eu estou vivendo de quadrinhos agora, há 2 anos para cá. Eu sempre trabalhei em agência de publicidade ou em jornais. Trabalhei em quase todos os jornais aqui do Rio. Cara, o que me deixa assim, literalmente revoltado, é o Fluminense nessa pindaíba de grana, por causa que, na minha opinião, por causa da total falta de profissionalismo da diretoria, cara. Principalmente do departamento de marketing do Fluminense, entendeu? O Fluminense não ter um grande patrocinador master, cara, pra mim isso não existe. O Fluminense é uma das maiores marcas do futebol mundial. O Fluminense é tetracampeão brasileiro. Tem uma das torcidas com maior poder aquisitivo. Como é que o departamento de marketing não consegue vender uma marca dessa, cara? É inacreditável o Fluminense não ter uma puta de uma marca patrocinando sua camisa. Porra, eu, um quadrinista independente, consegui me vender, cara, pro cinema brasileiro. Como é que os caras não conseguem vender o Fluminense pra uma marca?
Uma das soluções talvez seja chamar o doutrinador para resolver o problema na Laranjeira.
Bom, mas vamos lá, dá uma pausa aqui no papo.
Vamos começar a tocar um rock and roll aí, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, tô na caixa. We'll be right back.
minha gente, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje com três faixas que, além de serem autênticos petardos, possuem ligação direta com o Doutrinador, personagem do qual já falamos rapidamente aí na abertura do programa, criado aqui pelo nosso Luciano Cunha. As duas primeiras que rolaram então foram Corrupted, do Sepultura, Pescada do Horrorback, álbum deles que é do ano de 2003, e Cat Scratch Fever, um clássico do repertório do Ted Nugent, mas que aqui apresentamos nessa versão bem bacana que foi gravada pelo Motorhead. Nos quadrinhos, Luciano, a gente vê toda hora o Doutrinador usando camisetas de banda de rock, né, cara? Sepultura, Motorhead, são justamente duas das bandas que sempre aparecem. Mas isso acontece, na verdade, com diversos outros personagens secundários também, né? Quer dizer, a galera lá tá sempre muito bem vestida, né? Sempre usando camiseta de banda, coisa e tal. O rock and roll tá sempre muito presente no seu trabalho como quadrinista, né, cara? Isso rola sempre, né?
Sempre, sempre. Todos os meus personagens que, assim... Fora o Doutrinador, eu tenho mais seis personagens, né, que estão agora na editora, misto de editora e produtora que eu criei, depois agora do filme. Então, todos os meus personagens têm algum toque rock and roll, cara, todos, sem exceção. Meu amor pelo rock and roll, cara, é tão grande que eu não consigo não fazer alguma coisa ligada a rock. E assim, de personagens que eu fiz e depois abandonei, também todos tinham alguma pegada rock. Entendeu? Eu lembro que eu tinha, lá nos anos 80 ainda, eu fiz um personagem que era um vampiro, assim, um vampiro rock and roll, que eu quase consegui publicar pela revista Animal, que é uma revista, né, famosa e assim, icônica da época. E era assim, o cara... Era um vampiro, enfim, tinha poderes de vampiro, mas ele usava, ele, porra, tinha cabelão cheio de tatuagem, usava uma jaqueta de couro. Enfim, todos os meus personagens, na verdade, são anti-heróis, né? Então todos têm problemas com álcool, drogas, e todos são roqueiros.
A gente percebe aí que não é só o lance dos personagens, né? Deles usarem... as camisetas, enfim, tanto o personagem principal quanto os secundários, mas também frases, né, que a gente pensa aqui e ali, uma citação, um pensamento, isso tem sempre uma pegada rock and roll, né? É sensacional, a gente reconhece inclusive passagens de letras de
músicas. Exatamente, eu adoro fazer isso, e também os leitores, né, os seguidores do quadrinho, também gostam muito de reconhecer as músicas ali, as letras. Tem várias páginas do quadrinho, várias mesmo, tipo, sei lá, 6 a 8 páginas, que são literalmente transcrições de algumas músicas que eu gosto. Tem música ali do Living Color, tem Megadeth, não vou lembrar todos agora, claro, mas tem Metallica. Então, uma relação... sei lá, umbilical de rock and roll com meus quadrinhos.
Muito legal. E a faixa que fechou esse primeiro bloco aí, chamada A Forra, é de autoria da Possessônica, né? Uma banda carioca aí de stoner rock. É a banda do grande compositor e guitarrista Bebeto Darós. Essa música tem uma curiosidade, né, que é especial, né, Luciano? Ela foi composta justamente para homenagear o Doutrinador, né? O que é super legal aí, sem falar que, salvo engano, trata-se até hoje aí do único caso, né, de personagem de quadrinhos no Brasil que ganhou uma música própria, cantada em português aí por uma banda brasileira. Isso daí uma parada maneiríssima, né, cara?
Sim, com certeza. Ainda mais partindo de um cara tão talentoso como o Bebeto. O Bebeto Darós, para mim, é um dos maiores guitarristas do Rio e do Brasil, entendeu? Ele fez essa música... E, porra, eu adoro, acho um puta, sabe, um rock and roll maneiríssimo. E tem tudo a ver com o personagem. É uma pena que eu fiz de tudo pra que ela estivesse no filme, mas enfrentei muitos problemas pra... Não assim, eles foram muito generosos comigo, me chamando pra ter, pra participar de decisões estratégicas importantes pro filme, mas não tudo. Então, justamente na trilha, que era, se eu pudesse trocar por tudo que eu queria decidir, eu trocaria pela trilha. É, não que a trilha esteja ruim, tá, a trilha tá roqueira, só tem rock, mas eu queria ter influenciado mais, mas infelizmente não deu. Mas enfim, eu adoro essa música e foi assim, foi uma música que deu o pontapé inicial para toda essa relação que acabou acontecendo. Vou aproveitar até e falar disso, que por causa do Doutrinador eu conheci vários ídolos meus de rock brasileiro, entendeu? Conheci o pessoal da Plebe Rude, que adora o Doutrinador. Conheci o pessoal dos Inocentes. Conheci o pessoal do Barão Vermelho, que é uma banda que eu amo, idolatro. E claro, o pessoal do Sepultura. Marcelo Iuca também, do Rapa, que é uma banda que eu também admiro. Não gosto de toda a obra, mas acho bacana. Enfim, acho que eu não esqueci de ninguém.
Bacana. A gente faz ideia, Luciano, do orgulho que certamente bate em você, né? Vendo um super-herói criado por você, pela sua caneta, pela sua inspiração, enfim, ganhando as telas de cinema, se transformando num personagem de carne e osso. E se com as três aventuras que será até agora nos quadrinhos, cara, o Doutrinador já ganhou essa fama toda, imagina agora com o filme, cara, com o personagem invadindo os cinemas, isso vai ser uma loucura. E a data de lançamento do filme, na minha modesta opinião, não poderia ser mais adequada, né? Afinal, teremos eleições gerais daqui a algumas semanas e que vamos escolher não só o presidente, mas também governadores, senadores, deputados. Tudo isso em meio a esse caos político que assola o país já há alguns anos, né? Enfim, só a Operação Lava Jato, por exemplo, já tem aí dois ou três anos dominando os noticiários. E aí me aparece o Doutrinador todo sinistro aí, justamente com a missão de exterminar esses políticos corruptos. Cara, eu sinceramente acho que vai ter gente pedindo Doutrinador até para centroavante da seleção brasileira, hein? Vai bombar, cara, eu tenho certeza disso. Aliás, já tá bombando, né? Mas o filme em si tem a direção, né, do Gustavo Bonafé. E no elenco tem gente super conhecida, como Eduardo Moscovis, a Helena Ranaldi, tem o Kiko Pizzolatto, a Natália Lage, tem até a Marília Gabriela escalada aí nesse time, né?
Marília Gabriela faz uma participação especial, é até importante o personagem dela. Que ela faz uma ministra do STF, cara. E o STF, se o pessoal, os ministros lá, se assistirem o filme, vão ficar bastante chateados. Não com a atuação dela, mas pelo que a ministra faz. Sem dar muito spoiler, para quem não conhece o personagem, está escutando a gente agora, né, pela primeira vez. O personagem, ele combate a corrupção, né, ele literalmente caça corruptos de todas as matizes ideológicas, né? Isso é importante dizer nesse momento que a gente está vivendo do país, dividido em torcidas. Então, a ministra, né, a Marília Gabriela, também está no alvo ali, também é alvo. Tem o Du Moscovis, que é um político corrupto, né? Esse aí pode, que já aparece no trailer, pode falar, é o primeiro a dançar, entendeu? Foi legal também conhecer essa galera. Eu fui no set de filmagem, conheci o Du Moscovis. Apesar de ser rubro-negro, ninguém é perfeito, cara, mó gente boa. E aí tem também o Tuca Andrada, tem Helena Ranaldi. Eu gostei muito do elenco como um todo. Acho que o pessoal escolheu bem pra cacete. Renata Kaplan, o nome da diretora de elenco. Mas, cara, assim, eu acho que está muito bem representado todo mundo.
Quando é que se estreia, cara? As datas foram, na verdade, trocando, né? E agora parece que tem uma data que é definitiva, né?
Agora tem a definitiva, é 18 de outubro, entre os dois turnos aí. O país explodindo, pegando fogo. Pô, o Doutrinador ainda vai jogar mais gasolina ainda no fogo para acabar de...
Pô, o Doutrinador vai pro segundo turno, então.
Vai pro segundo turno. A gente aí teve esse adiamento, cara, porque a gente teve um probleminha na Ancine com a classificação etária, entendeu? A gente achou que eles foram, que a Ancine foi muito dura no sentido de botou uma classificação muito alta, né? E a gente tem que pegar, enfim, nosso filme, é um produto praticamente geek, né? Um filme de cultura pop. Então, pô, eles botam esses filmes de super-heróis americanos, não tem essa classificação alta de 18 anos. E aí a Paris Filmes recorreu, e aí, como tudo no Brasil, né, altamente burocrático, aí não deu tempo, tá recorrendo ainda, eles vão responder, papapá. e tal, e aí teve que adiar.
Pô, talvez se o doutrinador usasse bala de borracha aí, pudesse cair essa classificação, né?
Talvez sim. É, mas o filme é bem violento. Pra...
Agora vamos falar do seriado de TV que vem aí também, né, cara? Qual a diferença? Tem alguma diferença aí no plot? Ou é a mesma parada do filme, só que serializada? Diz aí.
A série é o filme estendido. Foi tudo gravado junto, os mesmos atores. É o filme estendido. É bacana, porque se aprofunda em cada personagem, sabe? Tem uns personagens bem legais no filme, que você, na série, você vai poder ver mais da vida, das camadas, da profundidade daqueles personagens. Então a série é como se fosse um filme maior.
E isso já tá zerado, cara? Quero dizer, a série já tá fechada aí, pronta para ir pro ar?
Não, a série, como é bem maior, né? Tem muitas horas de gravação. A série ainda tá sendo editada, justamente pelo Fábio, e finalizada. Mas aí a previsão é janeiro de 2019. O filme estreia em outubro e aí em janeiro tem a série.
Isso no Space.
No Space, canal Space.
Luciano, meu amigo, apesar de todo esse hype aí gerado agora em cima do Doutrinador, com filme, série de TV que vem aí, na verdade no início, né, lá por volta de 2010, ele chegou a ficar engavetado. Você chegou a mandar alguns rascunhos do personagem para algumas editoras de quadrinhos, que até se interessavam, mas ficavam com medo de sofrer processos em razão da natureza do próprio personagem, dele ser um exterminador de políticos. E a virada rolou quando você resolveu usar as redes sociais, né? Começando a publicar o personagem no Facebook, e aí rapidamente o personagem começou a se espalhar, e isso foi em 2013, né, cara? Alguns meses antes do início daquelas manifestações ali na época da Copa das Confederações, se eu não me engano. Uma coisa que acabou sendo uma coincidência incrível, né? E eu deixo no ar aqui uma pergunta, cara. Você acha que conseguiria emplacar o Doutrinador dessa maneira tão avassaladora que rolou, se não fosse essa força que a internet tem hoje?
Não, com certeza não. Se não fosse a rede social, eu sempre falo isso, cara. Inclusive estou dando palestras sobre isso pelo SESI. O SESI me convidou. Já fiz algumas palestras em comunidades carentes aqui do Rio, falando sobre isso, de como você pode alavancar seu sonho usando as redes sociais. E aí eu falo mesmo lá, cara, se não fosse a rede social, se não fosse o tio Zuckerberg, com certeza nada disso estaria acontecendo, cara. Nada disso estaria acontecendo. Porque nesse episódio aí que você falou, eu lá em 2010, quando eu criei o personagem em 2008, e aí deixei lá, fiz alguma coisa e tal. Em 2010 eu decidi enviar para algumas editoras. Aí não tinha as redes sociais como é hoje. E aí enviei para as editoras, que era o caminho natural, né, que o quadrinista tinha, enviar para alguma editora para ver se publica, tal, tal, tal. E aí enviei para 14 editoras. Aí 11 me responderam a mesma coisa. Ó, a gente gostou e tal, mas os nossos advogados falaram, ó, não publica isso que vai dar merda. Assim mesmo. Aí eu falei, tá bom. Aí fiquei triste, naturalmente, e engavetei o projeto em 2010. Aí quando foi em 2013, já tinha o Facebook como é hoje, quer dizer, na verdade era até melhor, né? Porque todos os posts, não sei se vocês lembram, era orgânico, não tinha esse lance de pagar para você ter um alcance maior. E aí, em 2013, isso que é o legal, isso que essas coisas só acontecem uma vez na vida. Em 2013, em março, eu começo a postar, né? Aí eu reformulei o personagem, ele não tinha máscara, não tinha capuz. Aí eu fiz ele mais sombrio ainda e mais violento. E aí eu comecei a postar em março. Quando é em junho, começam as manifestações. E aí, Mário Alberto, que é um amigo meu que é chargista, que era do Lance, agora está no Globo.com, ele fez o prefácio do primeiro quadrinho. Aí ele fala que eu fui tipo, eu adivinhei, né, que bola de cristal e previ que ia acontecer aquilo tudo.
Cara, eu me lembro desse início do personagem aí nas redes sociais, né, eu lembro de você ter me mandado as primeiras páginas ali, né, e eu te passei a bola para você jogar esse material, né, do Doutrinador lá no grupo dos Quadrinólatas, né, no Facebook, era um grupo que estava começando a surgir também ali, todo formado por quem se interessa por quadrinhos, né, tendo o gerenciamento feito pelo nosso amigo em comum, aí, o Paulo Langer, né, um grande colecionador de quadrinhos aqui da região, gente finíssima. E hoje o grupo é formado aí por milhares de pessoas, né, a internet realmente é uma coisa impressionante mesmo, e aí a coisa começou a explodir, e eu tive o privilégio, né, de poder acompanhar então o surgimento, né, e esse crescimento todo aí do personagem. Mas eu queria saber o seguinte, agora com o filme aí, com a série de TV, etc e tal, até agora foram 3 álbuns, né, de quadrinhos lançados. Saiu no ano passado uma edição maneiríssima aí, em capa dura, lá da Red Box, editora de Niterói, justamente reunindo essas 3 edições. Aliás, essa edição aí da Red Box está esgotada, né? Tô sabendo que vai rolar em breve até uma reimpressão aí, inclusive com material extra, né, já pescado do filme. Mas e aí, o que é que a galera pode esperar, cara, do Doutrinador nos quadrinhos daqui para frente? A saga continua?
Com certeza, eu tenho mais 2 histórias prontas, roteiros, né? Que eu adoro, que eu acho, porra, eu escrevi, mas tá super atual, eu escrevi em 2016, mas tá super atual, por incrível que pareça. E assim, é porque eu não tenho mais tempo de desenhar, cara, literalmente. Eu tô muito envolvido, eu tava envolvido na gravação, tava envolvido. Estou envolvido agora na divulgação e nas redes sociais, entendeu? E estou envolvido também com a Guará agora. Então não tenho tempo mais de desenhar quase nada. Mas assim que passar essa loucura do filme, eu vou pegar de novo, que são 2 histórias, Zonas Autônomas e O Fator S. Super atuais. Então eu acho que assim, em janeiro ou fevereiro, eu já começo a publicar alguma coisa na internet de novo, igual eu fazia. Vou seguir o mesmo caminho, vou começar a publicar na página e depois eu faço a edição impressa. Mas continua, tem bastante coisa aí.
Beleza, beleza. Bom, no segundo bloco aqui de hoje, teremos mais 3 pesos pesados aí do Rock Mundial. Aliás, o set list aqui de hoje tá uma loucura realmente, só vai rolar clássico. Mas bora então chamar esse som aí de uma vez e na volta a gente comenta aí em cima do que rolou, tá falado? Só na caixa. We'll be right back.
but I'm in control. Watch him become a god. Watch people's heads a roll.
We are lies, no more lies. When I'm here.
Legal. Bom, nesse bloco o que rolou aí então foi o seguinte, né? The God That Failed, faixa pescada aí do famoso Black Album do Metallica, né? Depois veio Symphony of Destruction, de autoria do Megadeth. Ela tá presente aí no Countdown to Extinction, né? O quinto álbum de estúdio deles aí, lançado em 1992. E essa sequência foi finalizada com Cult of Personality, um clássico absoluto aí do Living Color, lançado lá atrás, né, no Vivid, né, o álbum de estreia dele, isso ainda no finalzinho da década de 80, né. Ô Luciano, a gente queria que você falasse um pouquinho aí sobre essas três bandas, cara, que a gente sabe que existe uma influência importante delas no próprio quadrinho, né.
Sim, tem, bom, Metallica, acho que, pô, precisa, Metallica quando eu conheci em 86, cara, um amigo meu veio dos Estados Unidos e trouxe, ele comprou o Master of Puppets pra ele, aí não gostou e me deu. E aí, porra, quando eu conheci aquilo, porra, enlouqueci, né? E aí, desde então, adoro a banda, porra, acho uma das maiores bandas da história. E Megadeth também adoro, e essa música, particularmente, ela tem muito a ver com o quadrinho, com o doutrinador, com o personagem. Tem até uma página na primeira aventura do doutrinador, na primeira edição, que é, como eu falei antes, é praticamente, a página é uma transcrição da letra, praticamente. É, a letra fala que, como o flautista de Ramelin, né, os caras, né, nossos políticos, né, tocam a flauta para que o povo pobre, esfomeado, os siga. E Living Color também tem uma página que tem uma transcrição grande de uma letra, que é essa música, que, né, que diz que, pô, até no reflexo do espelho o político mente. Então, enfim, eu adoro fazer isso, de colocar citações de bandas que eu admiro no quadrinho. E aí, pô, eu acho que isso enriquece demais a obra como um todo, entendeu? E tem essa relação também com o cara que lê, se o cara identifica, porra, é mais uma coisa, né, que dá...
Legal. Dá liga, né?
É, dá liga.
Ô Luciano, a gente tá sabendo que você montou recentemente uma editora, cara, a Guará Entretenimento. A gente queria que você falasse aqui um pouquinho sobre isso. A sua ideia é publicar somente material que seja produzido por brasileiros, né?
Sim. Resumindo muito, a Guará é um misto de editora e produtora que nasceu durante o processo de adaptação do filme. A Downtown Filmes, que foi com quem eu negociei os direitos do personagem para ser filmado, ela generosamente me chamou para fazer parte da sala de roteiro, porque o diretor da Downtown falou: cara, esse personagem é polêmico e eu quero que você fique perto do teu filho para não desvirtuarem o personagem. Então vai lá e fica, participa. E aí, porra, eu sem nunca ter escrito um roteiro de cinema na minha vida, porra, nos meses que antecederam a gente entrar mesmo na sala, que a sala de roteiro é isso, fica lá os caras lá, porra, fazendo brainstorm o dia todo, durante meses, para escrever. E aí, nos meses que antecederam, eu porra, fui estudar, comprei uma porrada de livro, devorei uns livros para não pagar mico na sala. E aí, assim, durante a sala de roteiro, eu conheci o Gabriel Weiner, que era um dos roteiristas. A gente, porra, se deu super bem. O cara também rock and roll, gosta de cerveja e tal. A gente ficava conversando, eu tinha outros seis personagens. Ele também tinha os personagens dele. A gente falou: porra, cara, vamos juntar isso num universo compartilhado, como o neguinho faz lá fora, como tem a Marvel e DC. Pô, já que é pra sonhar, sonha logo, porra, é com o topo. E aí, cara, deu super certo, porque a gente fez esse universo que gira em torno do Doutrinador. A gente hoje tem 13 personagens, 8 personagens já bem desenvolvidos, com Bíblia e sinopse. Bíblia, que a gente chama, é toda a história do personagem já desenvolvida. E assim, aí é, a gente é super. O universo tem a cara do Brasil, cara. Isso que a gente tem muito orgulho de dizer e a gente teve muita preocupação quando criamos.
E tem a escolha desse nome também, né? Guará.
É, Guará, lobo, um animal nosso, né? Nossa. Genuinamente brasileiro. Quando eu descobri, pesquisando sobre o Guará, porque tem um personagem que é um lobisomem no universo. E aí o Lobo Guará, pro pessoal ali do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é, tem um folclore local que quando você avista um Lobo Guará, isso te dá sorte no dia, você vai ter um dia bacana.
É raro de ver, né?
É, exatamente. E aí quando você vê, você, porra, esse vai ser um dia de sorte. Quando eu vi isso, eu falei, porra, vamos usar Guará. E aí, a Guará é isso, cara. A gente quer fazer o mesmo caminho do Doutrinador com outros quadrinhos. A gente está editando já 3 quadrinhos para esse ano ainda, que é Hoje Desviante, Penélope e O Santo. São 3 personagens. Né? Os Desviantes é um grupo de personagens. E a gente quer dizer, tá dando super certo, graças a Deus, porque a gente já tá namorando, já tem produtores namorando a gente com esse conteúdo por causa do Doutrinador. Não tá pronto ainda, a gente vai publicar fisicamente, né, o quadrinho impresso em dezembro, vamos lançar na CCXP, mas já tem páginas prontas e lá no nosso Facebook, no nosso site, se a galera quiser dá uma olhada, é universoguará.com.br, o Facebook também, é só procurar Universo Guará. E a gente quer fazer isso, cara, quer pegar quadrinhos feitos por brasileiros, para brasileiros, e transformar em outras coisas, a gente quer fazer marcas multiplataformas, entendeu? Quer que vire, como o Doutrinador tá virando, app game, card game, filme, série, camiseta e assim por diante, como o Maurício de Souza faz, entendeu, cara? A gente tá fazendo, os personagens são pop, sabe? Os personagens não é um quadrinho cabeça, não é um quadrinho de arte, é um quadrinho pop, de anti-heróis, super-heróis, entendeu? Pra gente, porra, explodir isso e fazer nosso universo. E cara, tá dando tão certo que, por exemplo, dando um spoiler máximo aqui, a Penélope, que é uma dessas personagens, já está na série do Doutrinador, já é um spin-off, entendeu? É uma personagem que está lá, é do mesmo universo, e a gente já está negociando com o Space para fazer a série só dela, entendeu? Então, é um sonho que está se tornando real. E uma coisa, só para terminar essa parte, cara, uma coisa que está me orgulhando muito, muito mesmo, é que eu tô recebendo, assim, mensagens de amigos e tal, quadrinistas brasileiros, que estão negociando com produtoras e canais. Então já tem, depois do Doutrinador, já tem 4 amigos que estão negociando com canais. Então o Doutrinador, porra, abrindo a porteira para que canais e produtoras de audiovisual se interessem pelo quadrinho brasileiro. Isso é maravilhoso, todo mundo ganha.
Já estava mais do que na hora, né?
Exatamente. O quadrinho brasileiro é, porra, um dos melhores do mundo. Conteúdo que não acaba mais.
Com certeza.
Ô Luciano, você falou aí agora há pouco, cara, sobre o rock and roll influenciando o seu quadrinho de modo geral, né? Isso me fez lembrar aqui da tua grife de camisetas, a Rockalize T-shirts, né? Que a gente até já citou rapidamente aí na abertura do programa. Eu queria que você contasse pra gente, por que que você acabou desistindo daquele negócio? Hoje a gente vê tantas marcas diferentes aí de camisetas fazendo sucesso com vendas pela internet, né? Pô, e a Rockalize tinha só estampa maneira lá no catálogo, qualidade absurda. Por que parou, cara? Parou por quê?
Cara, muito simples. Eu fazia com minha ex-mulher. Acabou o casamento, acabou a marca. Resumindo, é isso. Cara, eu adorava fazer, né, cara? Pô, você imagina, a minha família sempre trabalhou com confecção. Eu adoro estamparia, eu já tive estamparia, já fui dono de estamparia nos anos 90. Ou seja, eu adorava fazer. E, tipo assim, hoje só não faço também, Só depois não fiz de novo, depois que a Rockalize acabou, por causa de tempo mesmo, que depois eu comecei a me envolver com o quadrinho e não tive tempo. Mas, porra, é um lance que eu adoro, cara. Adoro camiseta. E, enfim, adoro rock and roll, então unir as duas coisas foi maravilhoso durante aquela época. Porque era eu mesmo que, como eu falei, né, anteriormente, eu sou designer. Então era eu mesmo que fazia as estampas. Então, porra, era fome com a vontade de comer. Mas enfim, passou.
Bom, mas justamente falando em camiseta, vem aí a linha de camisetas do teu personagem, né, do Doutrinador. Tá vindo pela Volts, uma marca que eu até já vendo aqui no bar. Então brevemente teremos as camisetas do Doutrinador disponíveis aqui no Beer Joe. A gente não podia deixar de citar isso também, né?
Então, isso é muito legal também, porque a gente acabou fechando com a Volts, que é uma marca que eu adoro, uma marca que, pô, quando a gente finalmente fechou, eu não conhecia os donos, né? Mas quando a gente estava fazendo o licenciamento, claro, a gente se conheceu. E aí eu falava, cara, porra, o Marcos e o Silvinho. Falei, cara, é uma alegria total estar aqui, porque eu adoro camiseta, adoro estamparia, adoro a marca de vocês, tem uma porrada de camisa. Eu falei, cara, aí eu fui falando, ó. Eu falei, cara, não tem praticamente nenhum dia da semana que eu não tô com a camisa de vocês. Aí, porra, que foda, que legal e tal. E aí, pô, a parceria é perfeita, adoro o estilo dos caras. E aí a gente tá lançando dia 30, agora já começa a pré-venda, 30 de agosto, já começa a pré-venda. A gente fez as estampas, tem 3 estampas do Doutrinador, vai ter um canalzinho lá dentro do site da Volts, www.estilovolts.com.br. E aí a gente vai vender aquelas camisas belíssimas, com a malha estonada, aquela silk super bem feito. Vai ser foda.
Com certeza. Aliás, eu vi a arte das camisetas na internet. E todos esses 3 modelos aí oficiais da Volts, tendo como tema o Doutrinador, vão ficar simplesmente maneiríssimos, cara. Bom, minha gente, nesse 4º bloco vamos ter aí mais 3 pesos pesadíssimos. Ronnie James Dio, Deep Purple e Led Zeppelin. O Dio, infelizmente, já não se encontra entre nós, né? Faleceu em 2010. O Led Zeppelin fez sua última aparição, pelo menos até o momento, em 2007, né? Uma reunião relâmpago que rolou lá no O2 Arena em Londres, mas o Deep Purple segue nativa, firme e forte. Recentemente tiveram no Brasil, no show que aconteceu aqui mesmo na Barra da Tijuca, e a banda segue lançando álbuns bem legais. Esses velhinhos aí estão em grande fase, e outro dos integrantes da banda, quer dizer, ex-integrante, né, que está na formação atual, mas que é da época aí dessa faixa que a gente vai detonar, Stormbringer. Claro que eu estou falando de Mr. Glenn Hughes. Ele também segue produzindo, segue fazendo shows em sua carreira solo, teve no Circo Voador agora recentemente em abril e fez um show antológico. Luciano, tanto o Purple quanto o titio Glenn Hughes ainda continuam mandando super bem, cara. Isso é impressionante, né?
Impressionante, cara. Eu fico, principalmente com o Glenn, o show do Deep Purple foi, porra, foi maravilhoso. Eu quase não fui nesse show porque eu já tinha visto Deep Purple 8 vezes, né? 8 vezes. E aí, assim, por essas coisas da vida, porra, eu falei, caralho, vou, não vou. E aqui na Barra, longe e tal, tô morando em Santa Teresa. Aí era um dia de semana, acho que era sexta, eu falei, vou. Mas aí a minha esposa atual, né, ela é bem mais jovem que eu, e ela nunca tinha visto Deep Purple. E ela ama rock and roll, aliás, é por isso que a gente se casou. E cara, ela, porra, já tinha ido em vários shows, mas incrivelmente nunca tinha visto Deep Purple. Aí eu pensei bem, eu comprei no dia. Eu falei assim, porra, não é justo, né? Só porque eu vi uma porrada de vezes. Aí eu fui, comprei, a gente foi. Aí, pô, quando acabou, eu pensando comigo mesmo, falei, caralho, quase que eu não vim ver essa maravilha total, showzaço. Aí, como você falou, os caras, porra, velhinho, mandando bem pra cacete. Porra, uma potência, né? E Glenn Hughes é um, pra mim, um fenômeno. Pô, maluco. Tudo que ele passou, tudo que ele cheirou, porra, né? O cara é um senhorzinho, cara, entendeu? Com aquele vocal ainda, energia, que, né, com energia, paixão, você vê que ele tá ali amarradão, sabe, de tocar, porra, depois de todo esse tempo, cara. O cara podia estar ali fazendo um show burocrático, né, só pra Porra, e porra, tu vê que ele faz com maior tesão, maior energia. E assim, de todos esses shows que, né, dessa galera antiga que eu vi, cara, fora o Dio, né, que já não está entre nós, porra, o cara que mais, né, tá com a voz como era é o Glenn Hughes.
É verdade.
Que mais manteve o timbre e a potência vocal, o registro vocal.
O Dio você chegou a ver também várias vezes, né?
Várias vezes. Porra, Dio ao vivo era... Porra.
É, realmente o Dio, cara, aquele vocal era brincadeira, com certeza é um dos meus favoritos aí de todos os tempos. Bom, vamos lá então detonar toda essa sonzeira por aqui. Luciano, meu camarada, a gente tem uma tradição aqui no Rock Flu, que é a seguinte: todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos um dos blocos aqui para os ouvintes. Tá falado? Então manda bala aí.
Então, vamos ouvir agora Evil Eyes, que é uma das faixas que eu mais amo de Ronnie Dio, do álbum The Last Line. Stonebringer, porra, não vou nem falar nada. É, porra, cover dele, aquela banda, a banda toda, acho que pra mim tá no auge ali. Assim, é a formação que eu mais gosto do Purple. Eu amo tudo, mas essa eu, sei lá, é um negócio de veneração total. E essa música aqui, cara, do Led Zeppelin, é muito especial pra mim, por isso que eu escolhi, que é Hudson for Nowhere, porque esse disco é muito especial pra mim, o Presence. Por quê? Todo esse amor pelo rock and roll que eu tenho foi um tio meu tio Paulo Heider, que me influenciou. Eu era molequinho, tinha 9, 10 anos, e ele tem uma discografia invejável. Porra, ele tem tudo do melhor que você imaginar em vinil, né? Nos anos 60 e 70 ele comprava tudo, mandava ir lá de fora, que era caríssimo. Porra, ele tinha grana na época e tal. Eu olhava aquilo, molequinho, aquelas capas, né, cara? Capas de vinil antigamente, principalmente pra mim, cara, moleque. Porra, ficava vendo aquelas capas do Yes, do Pink Floyd, Uriah Heep, enfim, ficava, né, as ilustrações foda pra caralho, porra. E ele só me injetando de rock and roll e, porra, leva isso, ouve isso, ouve isso. E aí, ao invés, não lembro porquê, ao invés dele me dar Led Zeppelin 1 ou 4 e tal, ele me deu Presence, que era uma capa também, entre aspas, sinistra, né? Porque tinha aquele objeto preto e tal. E eu não entendia nada, mas aquilo era misteriosíssimo pra mim, que eu era moleque. E porra, quando eu vi esse disco, cara, molequinho, falei, caralho, que parada foda. E eu quero ouvir isso pra minha vida inteira. Então assim, esse disco me marcou muito, cara, porque foi o primeiro disco do Led Zeppelin que eu ouvi. É claro que depois, porra, eu consumi tudo, mas esse disco é muito especial pra mim, porque foi o primeiro que eu ouvi. E essa música, claro, gosto de todas também, mas essa música, não sei porquê, eu tenho um carinho especial.
Vamos mandar bala então.
Vamos lá.
Manda ver. We'll be right back.
Minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana, e hoje eu queria falar do novo álbum da The Magpie Salute, banda formada em 2016 pelo ex-guitarrista do Black Crowes, Ritchie Robinson. Aliás, a banda ainda tem dois outros ex-membros do Black Crowes, também guitarrista Mark Ford e o baixista Svin Pippen. O álbum se chama High Water One e acaba de sair do forno, tá molezinha de achar isso aí via internet, então fica aí a dica até para quem não conhecia a banda, né? O primeiro álbum, Magpie Salute, de 2017, também é muito bacana, sendo que esse é o primeiro, esse High Water One é o primeiro realmente com material só novo, só composto por eles. O primeiro trabalho era uma coletânea de músicas de estúdio, de covers, enfim, e também é muito legal, ou seja, podem correr atrás sem medo, que se trata de um Southern Rock aí de primeiríssima qualidade.
É, nota 10 realmente, belíssima dica aí, praticamente é uma filial lá dos Black Crowes, né? Tipo uma franquia ou algo assim, muito bom realmente. Bom, no meu caso eu vou aproveitar que histórias em quadrinhos são um dos principais ganchos aqui desse programa de hoje, né? E emendar uma dica campeão aí, que é dessa praia, especificamente aí. Trata-se da Heavy Metal, né? A nova revista da editora Mitos, cujo primeiro exemplar acaba de chegar às bancas aí, com material traduzido lá da 2000 AD, né? 2000 AD aí, uma publicação que é de origem inglesa, né? O título dessa nova revista causou alguma polêmica aí. Tem muita gente achando um pouco estranha essa escolha da editora Mitos aí, pois eles meio que chuparam aí na cara dura, digamos assim, esse nome que é emblemático, né? Todo mundo ao ouvir já remete automaticamente para a heavy metal norte-americana, né? Que é famosa aí no mundo inteiro, principalmente porque ela chegou a sair aqui no Brasil na década de 90, traduzida para o português. Então vai ficar sempre essa confusão aí, né? Ao se falar em heavy metal a partir de agora, não se vai ter certeza imediata de qual heavy metal estamos falando, enfim. Mas seja como for, o importante é que vale aí a aquisição, né? A revista é bem legal, são 100 páginas aí de um projeto gráfico que está muito bem elaborado. Fica aí essa dica, mas pô, que confusão, né, o Luciano? Seria mais fácil eles terem escolhido, de repente, outro título, né, cara, para facilitar a vida do leitor. Pô, mas enfim, vai entender, né? Tu chegou a ver aí essa edição, cara?
Cara, eu vi essa edição, mas eu não li. Então não posso opinar muito, vou falar igual a, como é? Glória Pires no Oscar, não posso opinar. Mas eu vi essa polêmica aí, cara. Eu achei que podia, né, escolher outro nome.
Também achei.
Porra, eu tava hard rock. Pô, heavy metal, foda, né, cara?
Foi, exatamente.
É muito icônico. É procurar sarna pra se coçar, isso aí.
Bom, aproveitando esse gancho aí dos quadrinhos, né, até agora você só falou sobre as suas influências aí, sobre o que você curte, enfim, em termos de rock and roll, a gente quer saber o seguinte: como é que você começou essa história de desenhar, de criar personagens aí, de criar quadrinhos, enfim, você estudou em algum lugar, é autodidata, como é que foi isso? E também os seus ídolos aí, né, por exemplo, dessa praia, quais são?
Cara, meus ídolos, Jack Kirby, com certeza, ídolo total. Paul Gulacy, que fazia o mestre do Kung Fu nos anos 80. Quer dizer, anos 80 pra gente, né? Ele desenhou muito antes disso. John Buscema, das antigas. E agora, mais recente, eu gosto de um cara francês, Olivier Coipel, David Aja. E tem um cara também que eu adoro, Frank Cho. E, infelizmente, Darwin Cook, que infelizmente porque faleceu ano retrasado, mas Darwin Cook, pra mim, também é um gênio, assim, porra, né? O cara mais recente, o trabalho dele. Mas, pra mim, comparável aos maiores da história do quadrinho mundial. E brasileiro, cara, eu gosto, porra, gosto demais do Danilo Beruti, do trabalho dele. Também gosto do trabalho do Grampá, do Rafael Grampá, gosto de Matheus Santolouco, Rafael Buquerque. Pô, tem muita gente boa assim, cara, no Brasil agora. Pô, se eu ficar falando aqui, acho que vou até amanhã.
Tem o Quintanilha,
também gosto. E assim, pô, você perguntou, a minha relação com o quadrinho vem desde molequinho mesmo, muito moleque. A primeira recordação que eu tenho, assim, muito viva até hoje, 6 anos, eu indo na banca, meu pai, porra, eu lembro disso como se fosse ontem, cara, incrível, essa cena, assim, meu pai comprando uma revista do Homem-Aranha e me dando, sabe? E curioso isso, que, porra, fiquei até emocionado quando eu dei uma entrevista agora pra revista Mundo dos Super-Heróis, que é uma revista geek, né? Acho que é a maior revista do meio aqui no Brasil, e os caras, vai sair até agora, vai sair uma edição especial do Doutrinador, isso também me orgulha muito, vai ser a primeira capa brasileira da Mundo dos Super-Heróis. Eles aproveitaram o gancho, né, por causa do filme e de ser uma adaptação de quadrinho, eles fizeram uma edição só de quadrinhos brasileiros, que eles nunca tinham feito também. Isso, porra, me dá um puto orgulho, cara. A Mundo dos Super-Heróis, acho que você deve conhecer, sempre, ela, claro, ela tinha lá umas páginas ou umas matérias referentes ao quadrinho brasileiro, mas era toda baseada em Marvel e DC. E essa é a primeira edição só com o quadrinho brasileiro. Eu acho isso foda, me dá um puto orgulho. E aí os caras fizeram essa pergunta que você me fez, e aí eu falei qual era a edição que meu pai tinha me dado, né, lá com, pô, em 76. Pô, os caras acharam e me mandaram uma,
que
cara.
Barato.
Porra, fiquei emocionado, sem sacanagem, cara. Foda isso. Era da Block Editores. Eu falei qual era a capa, que eu lembro. Era os caras identificaram e procuraram na internet. Pô, foi muito maneiro isso, cara. E aí, porra, isso é visceral, assim, né? Desde molequinho. E mãe é mãe, né, cara? Minha mãe tem desenhos meus guardados de 7, 8 anos, que eu já fazia quadrinho. Eu já tenho lá uns...
Olha, que barato.
Uns gibis, porra.
Cara, mas voltando aqui ao Doutrinador, eu tenho uma curiosidade em relação àquela máscara que o personagem usa. Como é que rolou a sua inspiração para desenhar ela daquele jeito?
Pô, isso é bacana também de falar, porque, assim, acho que eu já falei antes, ele não tinha máscara. Bom, a inspiração é minha revolta total contra a classe política brasileira, né? Minha indignação total, porra, acho todo mundo assim, né? E aí... O lance da máscara, como eu falei, ele não tinha máscara lá no início, e aí quando eu resolvi botar a máscara, foi uma coisa muito simples. Eu só, dei um Google e botei lá em inglês gas mask, porque eu não queria uma máscara de gás comum, né? Que você compra aí em qualquer lugar. Eu queria uma máscara sinistra. E aí eu botei no Google e veio, logo assim de primeira, essa máscara, que é uma máscara, esse modelo. Dos anos 40, é uma máscara russa dos anos 40, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, cara, eu achei uma máscara feia, uma máscara sinistra, né? Porque a ideia era que o político, né, tivesse medo quando visse, se deparasse com um cara vestido todo de preto, de capuz, com uma máscara feia daquela. Então... peguei o modelo e comecei a desenhar aquele modelo, papapá, e ficou. Inclusive, tá no filme, eles reproduziram a máscara praticamente 100% igual. Teve que fazer umas adaptações pro cara, pro Kiko Pizzolatto, o ator, literalmente poder respirar e, atuar ali com aquela máscara, que é muito complicado, muito claustrofóbico, muito desagradável. Eles fizeram umas adaptações. Mas é muito parecida com essa máscara. E aí o bacana, cara, que assim, há poucos meses atrás, eu e meu sócio, Gabriel, a gente, do nada, assim, foi procurar essa máscara pra gente comprar. E a gente achou, cara, de um colecionador russo na internet, o cara tinha a máscara, cara. Essa máscara que foi usada aí, pelo exército russo, a máscara... Aí a gente comprou, cara. O cara vendeu pra gente por $90... E aí chegou, compramos lá do cara na Rússia, chegou aqui. E aí, a gente conseguiu comprar, cara, a máscara da qual eu me baseei pra fazer o quadrinho. Aí tá lá no nosso escritório.
Sensacional.
Muito bacana.
Maneiro demais, cara.
Cara, eu também tenho uma curiosidade em relação ao Doutrinador. Desde que eu li aí o segundo livro, né, o Dark Web, eu preciso te perguntar isso, cara, que é o seguinte, numa das idas do personagem a São Paulo, para resolver um caso de lavagem de dinheiro, né, e de evasão fiscal aí numa transferência de jogador de futebol muito famoso, claro que nas entrelinhas fazendo aí uma alusão ao Neymar, né, a todo aquele imbróglio que rolou por ocasião da transferência dele, ou das transferências dele, né, tem sempre uma confusão envolvida aí, mas aí nesse episódio, especificamente, você cita um hipotético Estrela Futebol Clube, né, cara? Por acaso essa é uma homenagem disfarçada, digamos assim, dedicada aí ao grande Dico, o artilheiro, cara?
Moleque bom! O cara que é quadrinólatra, é exatamente isso, cara. É exatamente isso. É uma homenagem, né? Uma referência. Adorava os quadrinhos do Dico. Era moleque também, comprava, era bom demais. E aí, que bom que você reconheceu, identificou lá. Tomara que outras pessoas também, né? Tem que ser um pouco mais de idade, né? Tem que ter mais de 40 para
Essa daí nunca te perguntaram, né, cara?
Não. Porra, isso eu vou até postar isso, cara. Muito legal, porra. Muito foda isso, muito foda. Mas é isso, é do Estrela mesmo, do Dico.
Sensacional isso aí, realmente. Muito legal. Bom, minha gente, no quarto e derradeiro bloco aqui de hoje vão rolar mais três dos sons preferidos aí de todos os tempos aqui do nosso Luciano Cunha. Vamos de Lynyrd Skynyrd, Steve Ray Vaughan e Pink Floyd. Quer dizer, vem aí uma salada caprichadíssima, né? Uma mistura de rock sulista, de blues rock e de progressivo, tudo junto e misturado com uma qualidade muito grande, né? Nosso querido Roger Waters, por exemplo, estará em turnê aqui pelo Brasil agora no mês de outubro próximo, né? Aqui no Rio, a apresentação vai rolar no Maracanã. Exatamente no dia 24 os ingressos já estão à venda e é imperdível. Já que não dá mais para ver o Pink Floyd, a gente quebra aí um belo galho vendo o Roger Waters, né? Que é sempre um show muito legal de se assistir, né? Mas Luciano, a gente queria que você falasse então, cara, um pouquinho sobre essas três autênticas instituições aí do rock and roll. Eu diria Pink Floyd, Steve Ray Vaughan e Lynyrd Skynyrd, né? Demais isso aí, né?
Pô, Lynyrd Skynyrd, porra, eu amo de paixão também. Gosto de tudo, de todas as fases, com todas as milhares de formações.
Essa semana, aliás, eu toquei muito Lynyrd Skynyrd aqui no Beer Joe, por causa do falecimento aí do Ed King, né? O guitarrista gordinho deles, que era compositor de clássicos aí, como Whiskey Rock and Roll, Sweet Home Alabama. E eu toquei aqui direto, que o pessoal pediu bastante.
Porra, mas que banda azarada, né? Incrível, cara. E, enfim, mas mesmo assim, isso que eu acho foda também da banda, que eles continuam, né, perseverantes. Pô, isso é muito bacana. Eu gosto dessa coisa deles também, né, que, assim, porra, complicado também esse lance, tem não é nem proposta, mas um perfil meio racista e tal. Eu até gosto de zoar minha esposa com isso, mas, assim... o que eu acho bacana deles também é essa ligação com o estilo da banda de ser de trabalhadores mesmo. Simple Man, e com essa ligação deles muito forte e que eu acho genuína e verdadeira, de ser aquela porra de batalhadores mesmo. Uhum. Entendeu? Isso eu acho muito maneiro. Até pela história, né? Que tudo que aconteceu com eles. Pô, Steve Ray Vaughan também é outro que, porra, é difícil de falar, porque já não tem sido falado. Pra mim, depois de Hendrix e do Clapton, é o melhor timbre de guitarra que existe. E depois ali juntinho, Rory Gallagher ali, meio que empurrando assim com um ombrinho, fala, porra, quero entrar nessa parada aí. Timbre, porra, inesquecível. E aí vocês estavam falando do Pink Floyd, porra, é bom lembrar, tem que comprar meu ingresso, não comprei ainda. Eu vi o outro show do Roger Waters no Engenhão, que era só The Wall. Porra, foi, cara, basicamente é mais ou menos o mesmo show desse agora. Principalmente os efeitos visuais, o telão que ele faz, que é um telão meio que quase que pega o espaço todo. O telão acaba sendo o protagonista do show. Cara, é indescritível, literalmente. Então, pô, tem que comprar pra ver. E essa música aí, que eu até pedi pra vocês, né, quando a gente tava combinando do programa, pedi pra colocar essa versão do Pulse, que é aquele disco ao vivo, porque pra mim, esse solo do Gilmore nessa música é um dos maiores, se não, pra mim, né, claro, minha opinião, se não o maior, o mais belo, o solo mais foda da história do rock, pra mim. Esse solo é foda demais. E assim, tem uma historinha curiosa pra falar disso. Que tipo assim, esse solo tem duas coisas que eu sempre que eu vejo na internet, ou então, enfim, sempre que eu vejo esses dois vídeos, eu choro, literalmente, eu choro. É esse vídeo dessa música nesse show no Pulse, principalmente depois das cervejinhas, aí que eu choro mesmo. E aquela homenagem do Hart pro Led Zeppelin, que naquele prêmio que o Obama dava lá naquele teatro, no anfiteatro lá em Washington. Toda vez que eu vejo aquele vídeo, eu choro, cara. Impressionante. Quando eu vejo o Plant chorando, eu começo a chorar. Aí, porra, vem a mulher, Aí minha mulher, né, às vezes eu fico, pô, por causa das crianças, pô, eu tenho dois filhos pequenos, aí a gente, às vezes, pô, a gente vai, a gente tá vendo esse, alguma coisa na TV ou no YouTube e tal, e aí as crianças vão dormir. E aí ela vai, né, pô, coloca eles pra dormir, que eles são bebezinhos, e aí eu fico vendo. E aí da última vez foi muito engraçado. Aí ela colocou eles pra dormir e voltou. Aí quando ela voltou, eu tava vendo isso e chorando de novo. Aí ela falou assim, caralho, de novo? De novo tu tá chorando? Eu falei assim, porra, amor, não adianta. Eu vou ver essa porra 600 mil vezes e vou chorar 600 mil vezes. É só eu ver o velhinho chorando, eu começo a chorar.
Sensacional essa história aí, pô. O rock and roll é bom demais, né, minha gente? Bom, vamos lá então, bloco 4 chegando aqui na área. Agora vai rolar uma surpresa aí que a gente preparou aqui para os ouvintes, né? Enquanto a gente estava montando a pauta do programa, né? E coisa e tal, antes aqui de gravar, a gente pediu pro Luciano fazer um pedido lá pro Kiko Pissolato, né? O ator que representa o Doutrinador lá nos cinemas e também na série de TV, para ele mandar um áudio aí pra gente com a voz do personagem, né? Com a voz do Doutrinador, anunciando esse próximo bloco de músicas que vai rolar. Então ele topou, foi super simpático aí, a gente agradece imensamente ao Kiko pela gentileza. Enfim, então teremos aí o vozeirão do Doutrinador, pois é, com máscara e tudo aí, participando aqui do Rock Flu. Vamos ouvir então.
Salve galera do Rock Flu, aqui quem fala é o Doutrinador, o Kiko Pissolato. E espero vocês em outubro nos cinemas. Agora, na sequência, vamos ouvir Steel Unbroken, do Lynyrd Skynyrd. Depois vem Pride and Joy, do Stevie Ray Vaughan. E fechando com Comfortable Numb, do Pink Floyd. Então é isso. Abaixo a corrupção e viva o rock and roll. Som na caixa.
Hearts stripped down and torn apart. A little bit of rust, I'm still running. Counting miles, counting tears. Twisted roads, shifting gears. Year after year, it's all or nothing. But I'm not home, I'm not lost. Still holding on to what I got. Ain't much left, Lord, there's so much that's been stolen. Never tamed, wild horses on the plains. You can call me lost, I call it freedom. I feel the spirit in my soul. There's something, Lord, I can't control. I'm never giving up while I'm still breathing. I'm not home, I'm not lost. Still holding on to what I got. Ain't much left, Lord, there's so much that's been stolen. Everything I've had, I'm not dead, at least not yet. Still alone, still alive, still I'm broken. I'm still alone, still alive, still I'm broken. I'm still unbroken. Still unbroken. All running through my veins like a river pouring down into the ocean. I'm out here on the streets, but I'm standing on my feet. Still alive, still alone, still I'm broken. Yeah.
I can't explain, you will not understand.
Beleza, bom, minha gente, esse foi então o bloco derradeiro aqui de hoje. Tivemos aí uma sequência de sonho, né? Praticamente um Dream Team sonoro. Lynyrd Skynyrd, Steve Ray Vaughan e Pink Floyd. E estamos aí nos aproximando, portanto, do final dessa edição, na qual tivemos como convidado o nosso amigo Luciano Cunha, criador de um personagem fantástico, Doutrinador, cujas aventuras pularam dos quadrinhos e estão invadindo aí os cinemas. E brevemente também estarão nas telas de TV com uma minissérie, quer dizer, tá bombando geral em todas as mídias. Luciano, meu amigo, meus parabéns aí, cara, mais uma vez por essa tua criação sensacional e por toda essa garra que você demonstra sempre, cara, na busca aí dos teus objetivos. A gente está sempre na torcida, né, Gustavo? Estamos sempre acompanhando, cara, e te desejamos sucesso sempre. E a gente queria, claro, mais uma vez te agradecer por ter topado fazer aqui essa brincadeira com o Rock Flu. A gente sabe que a tua agenda deve estar realmente uma loucura por esses dias, afinal, o filme vai entrar em cartaz daqui a algumas semanas. E, cara, a gente espera que você tenha se divertido tanto quanto nós aqui nos divertimos, né? Acho que valeu a pena. Foi um grande prazer, cara, pode acreditar.
Prazer total, porra. Infelizmente não deu pra gente fazer antes, por causa da correria aí da vida, mas, porra, sabia que ia ser maravilhoso.
Pô, velho, valeu aí pelas palavras, né? Mas essa, pô, a gente já, também já sabia, né, Serginho? Com um convidado desse aí, pô, não tinha como errar, né? Bom, mas antes de fecharmos as cortinas aqui de vez, claro que vai rolar uma faixa saideira, como é de praxe aqui nesse estabelecimento. Escolhemos a faixa ideal para fechar essa edição do Rock Flu, quer dizer, por conta aí do destaque que demos ao Doutrinador, né, um exterminador de políticos aí ligados a esquemas de corrupção. Vai rolar então Jailbreak do AC/DC, uma faixa que a gente quer dedicar aí ao glorioso Gilmar, né?
Qual Gilmar?
Gilmarzinho, pô. Gilmar Mendes.
Ah! Porra, sensacional. Pode crer. Porra, boa, cara. Eu nunca tinha me tocado nisso.
Aqui no Brasil, os bandidos nem precisam fugir, né, meu irmão? Nem rola aí esse tal de jailbreak aí. Nosso glorioso STF vai pouco a pouco soltando todo mundo aí. Aí fica difícil, né?
É, exatamente. Ele é o maior jailbreaker do mundo, porra. E curioso, já que, porra, vamos aproveitar no filme, né? No filme, a personagem da Marília Gabriela, que se chama no filme Ministra Marta Regina, ela é o Gilmar de Sais. Ela solta todo mundo.
É, normalmente a gente não fala por aqui de temas polêmicos aí, né? Ou complicados aí, como política, religião. São assuntos espinhosos, cada um tem a sua opinião, enfim. O programa nem tem essa finalidade, né? De debater esse tipo de assunto, principalmente com a profundidade que eles merecem, né? Mas hoje rolou uma exceção, claro, em razão dos quadrinhos aí do Doutrinador, que estiveram aqui, né? Como pano de fundo da conversa, enfim. E seguindo esse raciocínio aí, eu queria jogar aqui uma questão que é, de repente, projetar o futuro do Doutrinador. Será que o personagem vai ter cada vez mais trabalho, o Luciano, pelo que a gente vê aí, né, pelo andar da carruagem, enfim, ou você acha que tem chance de algum dia aí próximo, no futuro, o Brasil melhorar tanto que não vai mais precisar da atuação do Doutrinador para resolver nossos problemas aí? O que você acha, cara? Tem chance aí do Doutrinador se aposentar, velho?
Ah, é ruim, porra, ele vai ter muito trabalho ainda por muito tempo. Quer dizer, cara, eu sou um eterno otimista, cara. Eu acho que a gente tá num processo de depuração, assim. Às vezes eu fico pensando, é tão ruim o cenário todo, mas, cara, eu acho que a gente vai sair melhor no final, entendeu? Eu espero, por exemplo, que alguns desses corruptos clássicos e seus filhos, né? Porque eles colocam os filhos, os caras estão presos aí aqui no Rio. A filha do Eduardo Cunha é candidata, o filho do Cabral é candidato e assim por diante. E eu acredito assim, se essa galera já não for eleita, a gente já está melhorando, entendeu? Por mais que seja caótico, porra, o panorama, eu acho que a gente sai melhor dessa confusão toda, entendeu? Porque se você for ver bem, há 30 anos atrás, é totalmente impensável um ex-presidente estar preso por corrupção, entendeu? Por mais que tenha toda esse problema de narrativas, uma para cada lado, da esquerda e da direita, é inegável que o cara, porra, era um lobista de empreiteira, entendeu? Então, ter descoberto isso e o cara tá preso é um grande avanço. Os outros que também fizeram a mesma coisa, ou pior, e que não estão presos, é questão de tempo, ou é questão de perderem seus mandatos para serem indiciados. Então, eu acho que a gente está no caminho, por mais que pareça desesperador, acho que a gente está no caminho interessante, cara.
Eu tô contigo, a gente tem que acreditar, né, cara? Você citou aí o caso do Lula, e a gente tem, só para lembrar, o caso do Sérgio Cabral também, que já foi indiciado em 24 processos, está mais de um ano em cana. Tem o Eduardo Cunha, que era um deputado federal muito influente, e, além disso, presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, outro figurão. Quer dizer, era impossível 20 anos atrás a gente imaginar que isso tudo pudesse estar acontecendo. Ou seja, as coisas realmente estão mudando e já tem muita gente presa por aí, não só políticos, como empresários também muito forte. E assim, a gente realmente tem que acreditar que a coisa começou a mudar.
Tem muita gente presa e se recuperou muito dinheiro, recuperou bilhões de reais, bilhões de reais. Enfim, cara, eu acho que tem que se renovar. E, porra, eu tenho acompanhado aqui no Rio, por exemplo, tô ajudando. Eu trabalhei, quer dizer, um dos motivos por eu ter criado o Doutrinador é porque eu trabalhei com marketing político, como eu falei, trabalho com publicidade. Eu trabalhei com marketing político durante quase, sei lá, 15 anos, 15, 16 anos. Então eu tive lá dentro, trabalhei na Alerge, trabalhei no coração da besta. E, cara, ou seja, naquela época, no início dos anos 2000, cara, era impensável isso que estava acontecendo. Os caras faziam o que queriam. E agora, tipo assim, os caras pelo menos têm medo de falar, porra, calma aí, não vamos fazer isso, que também aí já não dá. Entendeu? Os caras já têm...
Tem um doutrinador aí também.
Tem alguém aí fora.
Tem um doutrinador espreitando na ficção e tem... porra, eu leio muito sobre isso, tenho amigos advogados, porra, tem um amigo que trabalha na Lava Jato, ou seja, tem uma galera aí de procuradores, de pessoal mesmo que trabalha na Polícia Federal, que os caras estão com, porra, sangue no olho pra prender os caras e fazer diferente, entendeu?
Pois é, vamos aguardar, temos que ter otimismo aí, né, que tudo vai melhorar, a gente espera que role. É isso daí que vocês dois falaram, né? Que essa força-tarefa incida, né? Digamos assim, realmente em cima de todas as matizes aí políticas e ideológicas, enfim, sem nenhuma distinção, né? Beleza, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o AC/DC, né? Também, senão o programa acaba aí, não dá tempo. Pô, pelo que tudo indica, os caras estão gravando novamente, né? Semana passada rolaram na internet algumas informações aí, até algumas imagens também, dando conta de que a banda estaria reunida nesse momento lá na cidade de Vancouver, no Canadá, no mesmo local, aliás, que eles gravaram os três últimos álbuns de estúdio, né? Isso, no mínimo, significa que eles se recuperaram bem aí da perda lá do Malcolm Young, né, que faleceu ano passado, e também tem essa possibilidade aí super legal do retorno do Phil Rudd, né, do malucão aí do Phil Rudd, nesse que seria então o 18º álbum deles, né? É uma notícia sensacional, né, Serginho?
Ah, cara, essa daí pra mim, desse DC de volta, pra mim é simplesmente a notícia do ano.
Eu até postei isso lá, quando eu vi essa notícia, até postei lá na minha rede social pessoal que, porra, você não vai ver nada mais importante neste dia, não vai ler nada mais importante do que isso aqui. As fotinhas lá do Phil Rudd, maluco, doidão, porra, adoro aquele cara.
E será que rola turnê aí? Deve rolar, né? Quem sabe pro ano que vem aí.
Aí eu vou ver de qualquer maneira, se Deus quiser, porque de todas as bandas que eu gosto, só duas bandas que eu amo que eu não vi até hoje. Que é AC/DC, infelizmente não vi, quando veio em São Paulo em 2008, acho. E Van Halen, também nunca vi.
É, vamos torcer. A última vez que o AC/DC esteve por aqui foi em 2009, em São Paulo, no Morumbi. Eu estava lá, aliás, na companhia aqui do Luiz Agüero, né? Ele está acompanhando a gravação com a gente aqui no Beer Joe. Está ali no cantinho, né? Todo encolhido aí para não fazer barulho. Estávamos lá, né, o Lupe? Mas fica aqui então a torcida aí para um retorno triunfal da banda. Quem sabe para uma turnê de despedida, né? Que eles possam vir aí uma vez mais ao Brasil para que a gente possa curtir, né? Bom, mas beleza então, vamos fechando a conta aqui de vez. Daqui a duas semanas
teremos novo Rock Flu na área. Abraços a todos aí. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Boa, um abraço pro Serginho.
Prazer imenso.
Saudações tricolores para todo mundo. E dia 18 de outubro, todo mundo correndo pro cinema.
18 de outubro, cinema em todo o Brasil, O Doutrinador.
O bicho vai pegar.
Caçador de corruptos. Pô, aí fala, não sei, pode falar, claro, né? Estamos aqui no bar do Serginho. Estou aqui enquanto converso com vocês, degustando várias cervejas maravilhosas. Beer Joe Rock Bar. Vem aqui, um lugar lindo, maravilhoso. Rock and roll puro, só chegar.
De bola, valeu, gente.
Um abraço, gente.
Saudações, valeu, galera. Saudações.
Valeu, valeu. Isso. There was a friend of mine on murder. And the judge's gavel fell. Jury found him guilty. Even 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here. I ain't living alone. Ain't breaking no rocks from the chain gang. Breaking out and heading home. Gonna make a change. But I'm looking towards the sky. I'm gonna make a change.
Yeah. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.